A Assembleia Legislativa se prepara para debater o projeto do Executivo sobre o programa Microbacias 3. A audiência pública define formas de prevenção contra o crack e medidas de recuperação para os dependentes da droga. Ministério Público, Governo do Estado e Assembleia Legislativa iniciam campanha pelo fim da violência nas escolas. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Os pacientes dependentes do crack geralmente estão em situação muito grave. Dificilmente conseguem se manter em abstinência só com atendimento ambulatorial. Necessariamente precisam de um período de internação. Com o objetivo de esclarecer a situação em Santa Catarina, referente à prevenção e tratamento, a Comissão de Saúde, através de proposta do deputado Antônio Aguiar, líder do PMDB, realizou audiência pública na tarde desta quarta-feira, 28 de outubro. Para Aguiar, o problema tem que ser enfrentado em conjunto.
A sociedade tem que ajudar, os pais e mães têm que ajudarem, a Secretaria da Saúde tem que ajudar, a Secretaria da Educação tem que prevenir, a Secretaria de Segurança Pública tem que punir os traficantes. Então é uma ação em conjunta. E essa ação em conjunto também depende de orçamento, de nós fazermos diagnóstico como está a nossa saúde em termos de crack, em termos de maconha, em termos de cocaína, em termos de bebida alcoólica. Então nós temos que tomar essas medidas, fazendo com que a nossa sociedade comece a ter uma visão um pouco mais macro, né? E sozinho ninguém faz nada, nós temos que fazer em conjunto.
O Ministério da Saúde tem projeto de ampliar leitos para a saúde mental em hospitais gerais até 2010. A legislação atual determina que a internação para os pacientes psiquiátricos precisa de laudo médico que comprove sua necessidade. Há três tipos de internação: a voluntária, com consentimento do paciente; a involuntária, no caso de menores de idade ou pacientes em crise; e a compulsória, quando a justiça determina a internação. No caso de internação involuntária, o hospital deve comunicar o Ministério Público Estadual em até 72 horas. Levantamento nacional em 2005, feito nas 108 maiores cidades do país, mostrou que 0,7% dos entrevistados entre 12 e 65 anos consumiram crack pelo menos uma vez na vida. O Ministério da Saúde lançou em junho deste ano o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Drogas, que prevê investimento de 117 milhões até o fim de 2010. No atendimento ambulatorial, o governo federal disse que vai criar até o fim do ano que vem 90 centros de atenção psicossocial, álcool e drogas em todo o país. De acordo com o Ministério, o plano prevê ainda aumentar os atuais 2.600 leitos em todo o país para a saúde mental para mais de 4 mil leitos até 2010. Nos hospitais psiquiátricos de todo o Brasil, são 35 mil leitos, segundo o governo. A estimativa é de que entre 20 e 30% dos leitos de saúde mental sejam destinados para usuários de álcool e drogas. Santa Catarina conta com cerca de 400 leitos para dependentes químicos pelo Sistema Único de Saúde. A própria Secretaria de Estado da Saúde reconhece a necessidade de, no mínimo, 300 novos leitos para atender os pacientes. O governo do estado recebe para análise projetos aprovados nesta semana no plenário Uniregis. Podemos destacar a proposta do deputado Darcy de Matos, do Democratas, que teve um substitutivo global do deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, que define regras para a fabricação e comercialização de qualquer vestimenta e símbolos de uso de militares das Forças Armadas, bombeiros militares e policiais militares, Polícia Civil e Federal. A partir de agora, as atividades de produção produção do material deverão ser registradas pelas empresas em livro próprio e comunicada mensalmente à Secretaria do Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão. O objetivo é impedir que criminosos utilizem uniformes e equipamentos em atividades ilícitas. Também por unanimidade, o projeto de autoria do deputado Gelson Merizio, que determina a divulgação no Diário Oficial e no site da Polícia Civil em prazo não superior a 72 horas, informações sobre os veículos apreendidos por autoridade policial e que estejam sob suspeita de terem sido roubados ou furtados, oferecendo acesso aos cidadãos sobre informações fundamentais para avaliação de veículos. E de autoria do deputado PMDBista Rogério Peninha Mendonça, vai a sanção ou veto do governador a matéria que garante o adiamento de pagamento do imposto devido nas operações com produto agropecuário em estado natural, entre eles o carvão vegetal, lenha, madeiras em toras e gado bovino ou bufalino. O recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, passa a ser de responsabilidade da empresa que consta como destinatária na nota fiscal. Peninha acredita que a alteração garantirá uma maior segurança para operações de produtos rurais. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, presidida pelo deputado progressista Reno Caramori, aprovou o requerimento do deputado Jean Kuhlmann, do DEM, que solicita a realização de uma audiência pública no dia 19 de novembro, no município de Vitimarsum, Alto Vale do Rio Itajaí. A intenção é estabelecer o debate com a comunidade sobre os projetos relacionados às ligações rodoviárias entre o Alto Vale e o Planalto Catarinense, constantes no Plano Rodoviário Estadual. Nos próximos dias, a Assembleia Legislativa deverá receber do governo o projeto de lei que vai tramitar em regime de urgência e que celebra convênio entre o Estado e o Banco Mundial para a liberação de US$ 180 milhões para o programa Microbacias 3, chamado de Santa Catarina Rural, sendo US$ 90 milhões do Executivo e US$ 90 milhões do Banco. Para debater o assunto de forma antecipada, o presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia, deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, promoveu na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, no plenarinho Paul Stuart Wright, uma audiência pública que reuniu representantes do Banco, Secretaria de Estado da Agricultura, EPAGRE, parlamentares, prefeitos e técnicos do setor. A reportagem é de Gustavo Bosley.
O deputado estadual Rogério Mendonça, o Peninha, do PMDB, participou nesta manhã de quarta-feira da audiência pública que discutiu os resultados de implantação do projeto Microbacias 2. Quem dá mais detalhes sobre toda a discussão é o próprio parlamentar.
O objetivo principal, na verdade, é avaliar os alcances técnicos, os alcances econômicos e principalmente os alcances sociais do programa Microbacias 2, programa que está praticamente no seu final. Estamos aí com a perspectiva do novo programa Microbacias, que é o Microbacias 3, e temos a informação, inclusive, que está vindo aqui para a Assembleia Legislativa um projeto de lei autorizando a assinatura de um novo convênio com o Banco Mundial. E, pelo que sabemos também, a hora que chegar nessa casa vai chegar com urgência. Teríamos que fazer, sem dúvida, uma audiência pública para avaliar o que foi feito, os seus alcances, como disse, sociais, econômicos e também técnicos, e ao mesmo tempo avaliarmos da necessidade do programa Microbacias 3. Então estamos aproveitando a oportunidade, até porque estamos aqui com a presença do senhor Álvaro, que é o representante do Banco Mundial, secretário da Agricultura, ele que vão fazer um relato de todo o programa Microbacias durante esse período de funcionamento e quais as perspectivas para o próximo programa Microbacias, o Microbacias 3.
O programa Microbacias, desenvolvido pelo governo estadual desde 1991, é considerado um projeto consolidado de governo que busca o desenvolvimento rural aliado à preservação ambiental, num estado de pequenas propriedades, com criação de animais, uso intensivo do solo e sua degradação. através de lei que nasceu de proposta apresentada pelo deputado progressista Juarez Ponticelli. Desde janeiro deste ano, o Poder Executivo está autorizado a instituir o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. O deputado Juarez Ponticelli disse que um passo importante está sendo dado pelo Ministério Público. Está sendo preparada uma ampla campanha que deve ser lançada no início do próximo ano.
A intenção inicial era do lançamento da campanha ainda nesse final de ano, mas é evidente que se a campanha for feita agora, na reta final já do ano letivo, ela não vai produzir o mesmo efeito, os mesmos resultados que quando apresentados no início do ano. Por isso, nós vamos também, como Assembleia, o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, também são parceiros, né? E foi, afinal de contas, o material foi elaborado em cima da lei estadual que nós conseguimos aprovar por unanimidade nessa casa, que o governador sancionou. Portanto, somos o segundo estado do Brasil a ter uma lei de combate, de implementação de programas de combate ao bullying. O Ministério Público se articulou na coordenação desse processo e não poderia haver uma instituição melhor para fazer essa coordenação, porque agora os demais atores todos se envolverão. A nossa Assembleia, através da Escola do Legislativo, também estará participando ativamente desse processo, porque é preciso que se desenvolva em cada unidade escolar de Santa Catarina, da rede pública ou privada, da rede estadual ou municipal, em todas as escolas, em todas as comunidades escolares, precisam ser criadas, constituídas comissões para discutir, para debater e para combater esse problema que é o incipiente da violência que tanto preocupa a família catarinense brasileira.
Entende-se por bullying atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotadas por um indivíduo ou grupo de indivíduos contra outro, sem motivação evidente, causando dor, angústia e sofrimento, executadas em uma relação desigual de poder, o que possibilita a vitimização e pode ser evidenciado através de atitudes de intimidação, humilhação e discriminação, entre as quais insultos pessoais, apelidos pejorativos e ataques físicos. Agenda da Assembleia Legislativa para quinta-feira, 29 de outubro. A partir das 9 horas, no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária. Também com início previsto para as 9 no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, seminário a fim de promover o debate sobre o sistema ACAF e o futuro das universidades comunitárias. Promoção é da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. À tarde, às 2 horas, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais promove audiência pública com o tema O Trabalho Infantil em Santa Catarina e no Contexto Brasil, e também lançamento do livro A Persistência do Trabalho Infantil na Agricultura e na Indústria de Santa Catarina e no Contexto Brasil, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Música. 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro, da Vacina e Dia das Flores. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.